segunda dose do clássico no Dragão, Porto-Benfica, ainda com sabor a Natal, mas já sem Jesus. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Está aí mais um clássico do futebol português. Uma semana depois, o Porto volta a receber o Benfica, desta vez para o campeonato. Depois da goleada portista no clássico da Taça e da saída de Jorge Jesus do comando técnico das Águias, a grande questão é saber que Benfica entrará em campo no Dragão, João Nuno Coelho.
É isso mesmo. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Penso que a grande questão é realmente como é que o Benfica vai lidar com a pressão. Porque já não chegava a pesada derrota da passada quinta-feira. Entretanto, o Benfica perde o seu treinador, ainda para mais na sequência de uma ruptura pública com os próprios jogadores, e isso é importante, porque realmente foi uma situação de turbulência e, portanto, de instabilidade que afeta qualquer elemento do plantel. E depois ainda tem os impedimentos de três titulares absolutos. É que convém realçar a importância na equipa de Otamendi, que é o esteio da defesa, de Grimaldo, que é um dos grandes criadores de jogo da equipa, e, obviamente, de Darwin, que é apenas e só o melhor marcador do campeonato, com 13 golos marcados. Portanto, tudo isto pesa na cabeça dos jogadores e vamos ver como é que eles vão conseguir lidar com a pressão e como é que o treinador, o novo treinador, Nelson Veríssimo, os ajuda a lidar com essa pressão, até porque, entretanto, aconteceu algo previsível, mas que até podia não ter sucedido, foi a vitória do Sporting sobre o Portimonense, de reviravolta, esteve a perder por 1-0, o que faz com que a situação do Benfica neste momento seja muito clara. Está a 7 pontos do Sporting e pode ficar a 7 pontos do Porto se perder no Dragão. Ou seja, na minha opinião, e olhando para o campeonato, desde que as vitórias valem 3 pontos, 95-96, nunca uma equipa conseguiu recuperar este tipo de desvantagem para dois rivais. E será praticamente impossível fazê-lo. Portanto, uma enorme pressão sobre o Benfica, menos sobre o Porto, que obviamente quererá aproveitar a debilidade do adversário, mas, obviamente, quem está em xeque neste momento é o Benfica.
E é uma pressão sobre o Benfica acentuada pelo bom momento que o Futebol Clube do Porto atravessa, e isso ficou bem evidente no recente confronto há uma semana.
Exatamente, isso pesa obviamente no equilíbrio de forças entre as duas equipas. O Porto procura a sua 11ª vitória consecutiva no campeonato para igualar o registro atual do Sporting. Venceu todos os 7 jogos da Liga disputados em casa até ao momento, com um saldo de golos impressionante, 19-3, e no total são já 13 vitórias, incluindo a época passada, nos jogos em casa por parte do Porto, que iniciou-se logo a seguir àquele empate a 0 com o Sporting, e foi também o único jogo que o Porto não marcou na época passada, juntamente com a ida ao Jamor jogar com o Bessade. Portanto, o Porto tem marcado sempre, tem ganho em casa os jogos todos e leva 10 vitórias consecutivas, quer a 11ª no campeonato, para conseguir a tal vantagem clara sobre o Benfica e ficar na luta com o Sporting.
É um Porto e Sérgio Conceição que perseguem alguns recordes.
É verdade. O Conceição, se não perder com o Benfica, ultrapassa Vítor Pereira, que tem 43 jogos sem perder no campeonato nas épocas de 2011-2012 e 2012-2013. Ele conseguiu estar 43 jogos sem perder para a Liga e, melhor do que ele, só fez um treinador, que é Bobby Robson, que tem 44 nas épocas de 94-95 e 95-96. Portanto, se Conceição não perder com o Benfica, vai igualar Robson e ficar a um jogo de se tornar o treinador do Porto na história do clube, com mais jogos seguidos sem perder para o campeonato. É também um dado importante, embora, claro, o Porto queira é ganhar o jogo e não empatá-lo, por exemplo.
Sendo que o confronto histórico, a balança pende também para o lado azul e branco.
Sim, neste momento estamos na secção das notícias favoráveis ao Porto, claramente, e realmente também em termos históricos. Além de todos, sabemos que o Benfica tem o seu pior registro forasteiro na Liga, do reduto portista, 60% de derrotas e apenas 16% de triunfos. Nos tempos mais recentes, seja em casa ou seja fora, realmente o Benfica tem tido imensas dificuldades com o Porto. Nos últimos 7 encontros, 5 derrotas e 2 empates em todas as provas, e se olharmos para os últimos 17 encontros, o Benfica só venceu 2. tem 9 vitórias e 6 empates, o Futebol Clube do Porto. Portanto, neste momento há uma superioridade, eu diria que mental, psicológica, do lado do Porto. Mais um desafio para o Nelson Veríssimo enfrentar, recém-chegado ao comando técnico do Benfica. Não é nada fácil o seu papel neste momento.
Boa notícia para o Benfica, a ausência de Luís Dias.
Sim, nem tudo são más notícias. A ausência confirmada de Luís Dias, devido a um teste positivo à Covid, pode ser um dado muito importante, tal a preponderância que o colombiano tem tido na época portista. Falamos do segundo melhor marcador da Liga, tem 12 golos, ajuda mais ainda 3 assistências e a participação em mais 3 jogadas de golo. Ou seja, o Luís Dias tem participação decisiva em qualquer coisa como 18 golos do Porto em 15 jogos em que foi sempre titular do campeonato. Portanto, é a grande época da afirmação do Luís Dias e ainda por cima não é só uma questão de números isto, é que o Luís Dias tem sido brilhante nesta temporada. Ele foi considerado o melhor jogador da Liga em outubro e novembro e, além disso, já foi 6 vezes o melhor em campo. Portanto, é um jogador que tem estado a ser decisivo. Repara, marcou o golo da vitória contra o Braga, marcou o golo que permitiu ao Porto empatar em Alvalade num jogo em que o Sporting foi muito superior, marcou ao Milan 2 vezes, valeu um empate e uma vitória. Portanto, é um jogador que tem aparecido quando é necessário. Estou-me a lembrar, por exemplo, o Porto a perder em casa com o Vítor Guimarães e ele, na jogada seguinte, faz o golo do empate. O Porto a perder em casa com o Paços Ferreira e ele responde também com um golo. Todos eles em jogadas individuais. Portanto, tem sido, digamos assim, o grande abono de família. Eu gosto muito desta expressão porque é, neste caso, que corresponde mesmo à verdade.
E quem pode ser o substituto de Luís Dias?
Olha, há 4 grandes possibilidades se Sérgio Conceição não decidir mudar o sistema por completo. São Corona, é o meu, digamos, a minha aposta. Só foi 2 vezes titular no campeonato, 7 vezes suplente, só tem uma assistência. Mas, por exemplo, no jogo da Taça da Liga contra o Rio Ave, que já não contava para nada, vi um Corona muito motivado e, portanto, acredito que seja ele a alternativa, até porque é um jogador que tem características mais semelhantes às de Luís Dias. Depois há PP, que nunca foi titular na Liga, 10 vezes suplente com um golo e uma assistência. Fábio Vieira, que só foi 2 vezes titular, mas tem 4 assistências, embora 3 num jogo só. E ainda o Francisco Conceição, que foi 1 vez titular e 9 vezes suplente, e esse não tem nenhum golo, nem nenhuma assistência, já conseguiu marcar, mas não foi no campeonato.
Apesar dessas dúvidas, há mais certezas do lado portista?
Sim, é verdade, porque mesmo que Conceição mude o sistema, dada a ausência de Dias, pode passar para um 4-3-3, por exemplo, ou para um 4-2-3-1, sinceramente não acredito, porque acho que o Porto, e o Sérgio Conceição sabe melhor que ninguém, pressiona melhor a saída de bola do adversário quando joga com 2 avançados, e portanto eu penso que haverá menos dúvidas na cabeça de Sérgio Conceição, eventualmente a possibilidade do regresso de Pepe, teria que escolher depois se saía Mbemba ou Fábio Cardoso da equipa, e a outra dúvida será realmente quem substituirá Luís Dias, já Nelson Veríssimo tem uma catrefada, como se diz na gíria, de dúvidas, até porque, como sabemos, chegou agora ao comando técnico da equipa e as ideias dele também contarão e, por muito que possa ter alguma preocupação e não mudar demasiado, vai querer sempre incutir o cunho pessoal.
Alguma luz sobre esse 11 que o Benfica pode apresentar?
Olha, muito sinceramente, eu acho que é perfeitamente defensável a possibilidade de Nelson Veríssimo não mexer no sistema, porque não teve tempo para treinar o seu próprio sistema, como é defensável que ele queira já imprimir o seu cunho pessoal, até porque tem já o estatuto de ter sido o treinador principal da equipa em 6 jogos, em 19-20, quando substituiu Bruno Lage.
Nomeadamente a questão dos 3 centrais.
Exatamente. E, portanto, se me perguntares, eu acredito que Nelson Veríssimo, até porque não há Otamendi, isso é um aspecto fundamental, Nelson Veríssimo irá optar pelo seu sistema preferido nessa altura, em 19-20, e que não é muito diferente do que usa na equipa B. Ou seja, uma linha de 4 defesas, acredito com 2 laterais de raiz, ou seja, Gilberto do lado direito e André Almeida do lado esquerdo. Pode parecer surpreendente, mas ele já fez essa posição muitas vezes de defesa esquerda. Depois, os 2 centrais em que terá mais confiança, Vertonghen e Morato. E depois, uma dupla no meio-campo com Weigl e João Mário, nada de especial. E depois o tal sistema de 4-2-3-1, ou seja, 3 jogadores atrás do ponta-de-lança, porque Veríssimo, tanto na altura, em 2019-2020, como na equipa B, não joga com 2 avançados. Joga com 1 avançado e 1 jogador no apoio ao avançado. Na minha opinião, poderá haver a grande mudança de Pizzi surgir como um jogador que joga no apoio ao avançado, sendo que, na minha opinião, provavelmente o titular será Yaremchuk, porque tem as características adequadas para jogar sozinho na frente. É assim que ele joga na seleção da Ucrânia, joga muito bem de costas para a baliza, a receber os passes e a segurar a bola para os colegas poderem subir, e eu penso que essa vai ser uma das características do futebol do Benfica. Não vai ser um jogo tamborilado, vai ser um jogo mais direto a tentar colocar a bola no ponta de lança, porque já vimos que a grande arma do Porto é a pressão alta, e se o Benfica quiser sair a jogar pode ter muitos dissabores. Portanto, acredito que irá jogar Pizzi e Yaremchuk como a dupla mais avançada, sendo que Pizzi poderá também fazer o terceiro médio.
João, vamos às probabilidades para este Porto-Benfica agora para o campeonato.
Um pouco reforçadas para o Porto relativamente ao jogo da taça. 45% de possibilidades do Porto ganhar, 30% para o empate, 25% para o Benfica.
Voltamos para a semana?
Está combinado.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.